Vitalmed. Tranquilidade e segurança há 25 anos e mais de 3 milhões de atendimentos. Ligue agora, 4020-3215 e associe-se.
Black Friday Ótica Veja. Tem desconto de até 70%? Tem. Tem a maior variedade de óculos de sol, de grau, das melhores marcas? Tem. E tem preço baixo de verdade. Armação em metal Ray-Ban de R$ 499 por R$ 199. Óculos de sol de R$ 399 por R$ 99. Quer mais? Então venha para o Black Friday Ótica Veja e se surpreenda. Compreenda. Ótica Veja. Melhor para você.
Começa agora o programa Estação Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Francisco Colombo e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado, 10 de novembro de 2018, e agora são 9 horas e mais 8 minutos, e a nossa convidada de hoje é a promotora de justiça Selma Martins. Bom dia, promotora.
Bom dia, Colombo. Bom dia, Antônio José. É um prazer estar aqui com os nossos ouvintes da Rádio São Luís. E vamos começar.
Vamos, que a promotora, para quem não conhece, é uma das titulares das promotorias de defesa da mulher. A sua qual é?
22ª Promotoria de Defesa da Mulher.
Perfeito. Então, o tema de hoje é mulher, né? E a gente vai começar informando aqui a nossa comunidade ludovicense que terça-feira temos um compromisso, terça-feira, dia 13 de novembro, temos um compromisso com uma caminhada, não é, promotor? Uma caminhada que nem é tão longa, que é exatamente em defesa dos direitos da mulher e contra a violência. Qual é o nome da caminhada, promotora?
Caminhada Maria da Penha Ação. É a nossa culminância do nosso projeto esse ano, que todos os anos nós fazemos. E é um percurso pequeno de 700 metros, então quem tem hábito de caminhar, uma sopa. Quem não tem hábito de caminhar, um privilégio. Para começar, a gente a despertar a população bem cedo.
8 da manhã, lá na Praça João Lisboa, né? Centro Histórico de São Luís.
Isso, para que a gente, junto com a comunidade, com os estudantes, chame a atenção para essa temática que é tão atual e recorrente, a violência contra a mulher.
Então, compromisso já marcado, né, gente? Terça-feira, dia 13 de novembro, às 8 horas da manhã, na Praça João Lisboa, um percurso muito simples, muito curto, de 700 metros até a Praia Grande, caminhada Maria da Penha em Ação, cujo objetivo é debater a violência contra a mulher, ou melhor, combater a violência contra a mulher. Promotora, qual é a ação dessa caminhada? Como é que ela funciona?
Durante todo o ano, as escolas trabalham, porque nós temos um termo de ajuste de conduta com a Secretaria de Educação, inclusive com imposição de multa de R$10 mil, caso eles não cumpram. Mas o secretário de Educação, Felipe Camarão, ele sempre cumpre. A URI, que é a nossa grande parceira. Então, esse TAC vem firmado com as escolas para que elas trabalhem pelo menos 3 datas. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Agosto, que é o aniversário da lei, 6 de agosto. E dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher.
Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, 25 de novembro.
E nós antecipamos esse ano para o dia 13, que, por sinal, coincide com o aniversário do feminicídio da Mariana Costa. Inclusive, toda a família vai estar presente. E também é um ano que é comemorado a lei do feminicídio, que criou o Departamento de Feminicídio em São Luís do Maranhão. Existe uma delegacia exclusiva para atender os casos de feminicídio no estado do Maranhão. Então, as escolas se preparam o ano inteiro, elas vão com faixas, elas vão com cartazes, palavras de ordem. Nós temos um som que nos acompanha, o bike som, que nos acompanha durante toda a caminhada. E aí nós vamos fazendo os discursos, a Rede Amiga da Mulher estará presente, Delegacia da Mulher, Patrulha Maria da Penha, o Poder Judiciário, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. É a rede que funciona em proteção à mulher.
Ok. Promotora, a gente fala de homicídio, sempre se classificou os homicídios contra mulheres também como homicídios, né? E esse termo, então, o feminicídio é um termo mais recente, inclusive com lei. Qual é a vantagem de se ter uma lei que fale especificamente desse tipo de atentado contra a mulher?
Porque o feminicídio é um crime de ódio. Você vê que um homicídio comum, o cidadão mata outro, um homem mata o outro, dá um tiro, uma facada e vai embora. Com relação à mulher, não. Ele escreve o ódio dele no corpo da vítima, estirpa o bico dos seios, ele introduz objetos na vagina, ele perfura o corpo, o rosto, principalmente o rosto, para desfigurar. E é por isso que veio, a legislação veio amparar o que até então não era amparado por lei. Porque o Supremo Tribunal Federal nos diz que uma das classes que mais sofrem dentro de casa é mulher, criança, idoso. Para a criança já havia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o idoso, Estatuto do Idoso. Mas não existia nenhuma legislação que protegesse a mulher. Tanto é que anteriormente a Lei Maria da Penha, a mulher agredida, ela mesma ia denunciar, trazia intimação para o agressor e ela novamente voltava a ser agredida. Então a Lei Maria da Penha rompeu com esse ciclo de violência. Por outro lado, a lei beneficiava os homens, porque o máximo que dava era pagamento de cestas básicas. Sim. Então, o que é que resultava a agressão à mulher? Pagamento de cestas básicas. E agora isso mudou. O agressor, se ele agredir a mulher, ameaçar, o que que acontece? A mulher é protegida com a medida protetiva de urgência. Ela pode, ela mesma, requerer. Ela pode na delegacia, no Ministério Público, na defensoria, no judiciário. É a única ação que a mulher tem o direito de petição. Porque só quem tem capacidade postulatória de postular em juízo pela lei é o advogado, o Ministério Público, a defensoria. A Lei Maria da Penha dá esse privilégio à mulher.
Isso é um avanço, né?
Um grande avanço. E nós temos, e qual é o maior benefício da medida protetiva? A gente retira o agressor do lar, ele não perde os direitos, porque até hoje tem mulher que acha que se sair de casa ela perde os direitos. Ela não perde os direitos. Ela tem a vida preservada, o que é completamente diferente. E o homem também não perde os direitos. O que se evita é um feminicídio. Se eu pudesse resumir a medida protetiva, eu diria, medida protetiva salva vidas.
Sim.
Nós temos hoje, na primeira e na segunda vara, mais ou menos 10 mil processos.
Muita coisa, não, promotora?
10 mil mulheres foram salvas.
10 mil processos.
A Casa da Mulher Brasileira, onde nós estamos atualmente instalados.
A promotoria fica lá agora?
É, a 22ª fica lá.
Uhum.
É uma promotoria exclusiva de medida protetiva. Então, nós já temos 4.100 e poucas medidas protetivas PJE, Processo Judicial Eletrônico. Nós não temos mais aquele, ainda temos mais 1.000 remanescentes daqueles de papel.
Certo.
E aí, a tendência é criarmos outra vara e outra promotoria. Porque em um ano de funcionamento nós atingimos 5 mil processos. Em 2 anos nós vamos chegar a 10 mil processos, só medida protetiva.
Tem um ano que a promotoria está lá na Casa da Mulher Brasileira, é isso?
Tem o Ministério Público foi para lá em junho desse ano.
Certo.
E a Casa da Mulher Brasileira já está em funcionamento há um ano.
Uhum.
Então, a Casa da Mulher Brasileira em funcionamento há um ano, nós temos esse número de processos. Essa é a tendência para crescer. Significa o quê? Que a mulher está denunciando.
Isso quer dizer que está havendo algum tipo de transformação, não é?
Sim, mas muito mais são aquelas que não denunciam. Essa é a ponta do iceberg, os 5 mil processos. E nós precisamos divulgar a Lei Maria da Penha, divulgar a Casa da Mulher Brasileira. E são espaços como esse. A imprensa é nossa grande parceira, porque muitas vão me procurar dizendo, eu vi uma entrevista sua.
Uhum.
Então, sempre que a imprensa nos chama, nós acolhemos esse pedido. Para quê? Para divulgar a Lei Maria da Penha, a Casa da Mulher Brasileira, o trabalho do Ministério Público e da Rede Amiga da Mulher.
A gente vai já voltar a falar mais da Casa da Mulher Brasileira, que eu acho que é um assunto bem importante, né? Mas antes eu vou lembrar aqui os telefones da Rádio Jovem Pan News São Luís em 1340 kHz para participar do programa Estação Ministério Público. São 3221-234, 3221-234 e 3222-5300. Então você pode participar por esses dois telefones aqui do programa Estação Ministério Público na Jovem Pan News São Luís em 1340 kHz. A convidada de hoje é a promotora de justiça Selma Martins, que é uma das titulares aí da defesa da mulher e que está trabalhando já na Casa da Mulher Brasileira. Promotora, vamos falar um pouquinho mais da estrutura da Casa da Mulher Brasileira. A mulher sofreu uma ameaça, se dirigiu à Casa da Mulher Brasileira. Como é que vai ser o atendimento a ela?
A porta de entrada é a delegacia, que ela registra a ocorrência. Posteriormente, é encaminhada a medida protetiva, tudo via eletrônica.
Perdão aqui, deixa eu interromper a senhora. A delegacia é lá também ou é aquela lá da Beira-Mar?
Não, a delegacia, quais são os órgãos que compõem a Casa da Mulher Brasileira? Nós tem a delegacia da mulher, a promotoria da mulher, o judiciário em defesa da mulher, o centro de referência em atendimento social e psicológico à mulher. Nós temos a defensoria pública, que é o Núcleo de Defesa da Mulher. Nós temos também o CINE, que é o Serviço de o Serviço de Emprego. E nós temos também a coordenadoria dessa casa, que funciona também tudo na Casa da Mulher Brasileira. O que é isso? A mulher antes, em São Luís do Maranhão, sofria violência institucional.
Porque ela tinha que ficar perambulando em busca desse atendimento, né? Que às vezes era um atendimento grosseiro, rude, que não entendia essas especificidades da mulher, né? E nem do momento da violência, né?
Exato. E a mulher já sai de lá com a medida protetiva.
Ótimo.
Tem também um alojamento, que a mulher, estando em risco, ela fica lá.
Tem quantas vagas?
Tem, acho que umas 6 vagas.
Uhum. Tem a que mulher... ampliar isso, né? Provavelmente tem. No futuro vai ter que aumentar, né?
Então, a mulher fica lá durante um período de 48 horas, até que saia a medida protetiva, e ela é encaminhada para a casa-abrigo.
Certo.
Para quê? Para que a gente resguarde a vida dessa mulher.
Bom, a gente tem participação de ouvinte já. Bom dia, Dias.
Bom dia, meu amigo. Bom dia, promotora. Promotora, quero 2 questionamentos. Primeiro, quando, na minha rua, no Parque Vitória, tem uma senhora. Quando eu cheguei para morar nessa rua, eu não conhecia essa senhora, ela mora na minha frente. Eu só comprei a casa minha na época porque eu não sabia dessa história. Aí nesse dia ela falou comigo e tal, conversando e tal. Depois eu me entrosei com os outros vizinhos e ela não falou mais comigo. E depois disso, nessa conversa, eu soube que, para a senhora ter uma ideia, as 6 casas que são próximas da dela, todas elas já brigou e todas elas é mal. Primeira coisa, o que fazer nesse caso? É o tipo da pessoa que não se pode olhar nem para o portão dela, que ela quer saber o que é que a pessoa quer. Porque se você fala de homem, também tem que se falar de mulher. Eu quero que a senhora me responda isso daí. Outra coisa, eu estou na estrada há muito tempo, eu tenho já 61 anos. Eu já vi todo tipo de como se conquistar uma mulher. A senhora acha que também conhece, sabe como é que a gente fazia antigamente. Mas hoje, eu sou um cara que mora só, eu tenho medo de me aproximar de uma mulher. O que é que eu vou dizer? O que é crime? O que é que não é? para a gente se aproximar de uma mulher, no caso. Ter uma mulher como companheiro. O que é crime? Porque eu vejo que quase tudo hoje é criminalizado, não se pode fazer o psiu, não se pode... Eu não sei, eu queria que a senhora me explicasse aí para que eu não pisasse na bola e não fosse me acabar lá pela delegacia da mulher. Um abraço, bom dia.
Muito bom, Dias. Muito boa questão. Principalmente essa segunda aí, né, professor?
É. Dias, eu queria lhe parabenizar, porque então você já tem conhecimento da lei do assédio, da importunação sexual. É uma campanha chamada do fio-fio. A mulher passa e o cidadão canta. Isso hoje é crime, importunação sexual.
Mas, promotora, deixa eu dizer uma coisa. Eu nunca fiz isso, eu sempre achei feio. Eu acho feio um homem ei gostosa, ei não sei o quê. É muito feio isso, né?
Pois é.
Deselegante, né?
E você já teve alguém... Que você passou uma mulher e que lhe disse isso?
Eu até queria que dissesse, mas nunca disseram.
Pois é. Por quê? Porque é uma questão de gênero. Só a mulher é vítima. Então, seu Dias, o senhor, essas cantadas grosseiras, isso hoje é crime punido com 1 a 5 anos de detenção. Um crime grave.
Importunação.
Importunação sexual. Lembra daquele caso lá em São Paulo que o cidadão ejaculou na mulher? Uhum. Ele foi preso e a pena foi o quê? Era uma pena de multa. Ele não podia pagar, foi posto para a rua. Foi solto e cometeu outro crime.
De novo.
De novo. Foi quando os nossos legisladores viram da necessidade de uma legislação. E veio essa lei que eu considero o terceiro marco em defesa da mulher. Primeira lei da Maria da Penha, segunda do feminicídio e a terceira da importunação sexual. Então, hoje o senhor pode conversar com a mulher desde que ela queira. Não pode nessas cantadas grosseiras. Porque só no final de semana foram 5 prisões em flagrante por importunação sexual. Isso é crime e dá cadeia. Não é que hoje não tenha... o flerte, a paquera, mas tudo tem que ser de uma forma que respeite a mulher. Então, nós temos que aprender, reaprender a nos relacionar. E relativamente à primeira pergunta da sua vizinha, que tem um difícil trato na comunidade, eu aconselho que o senhor possa ir até uma delegacia, registrar uma ocorrência, porque aí é feito no juizado, é entabulado um acordo de pacífica convivência, porque ela também pode ter algum problema de saúde, um problema mental que a deixa irritadiça. Então a gente sempre tem que olhar o lado do outro, porque o que nós precisamos é conviver em paz. O que nos falta hoje é paz. No dia que um cidadão respeitar o direito do outro, as delegacias serão fechadas, as promotorias serão fechadas, o judiciário será fechado. Por quê? Não há necessidade do Estado intervir onde há educação, onde há paz.
Perfeito. Questão também de bom senso, né, promotora? Eu acho que a lei da importunação sexual direciona muito isso para a racionalidade, né? O indivíduo se interessou por uma pessoa, ele vai ter que perceber se é propício o momento, se as palavras dele não são de baixo calão, se a abordagem dele não é grosseira.
E se a mulher quer.
Exatamente, ele vai ter que perceber essas coisas todas, então por isso que eu falei no termo bom senso, né? Tem que pensar um pouquinho também, né? Não pode ser direcionado por um impulso predatório, né?
Você pontuou essa palavra, bom senso. Quando a mulher quer, ela dá sinal, ela dá indício. Então, essa lei foi uma lei educativa, eminentemente educativa. E essa lei também contempla a divulgação de fotos íntimas, de vídeos, porque divulgar agora também é crime. E é um crime de ação pública incondicionada. Ah, mas eu vou fazer nudes, se eu filmar uma relação sexual, isso é crime? Não é crime. É crime é você divulgar. Uhum. Porque a pessoa permitiu que fosse filmado, mas não permite a divulgação.
E permitiu que fosse filmado para uso íntimo, né?
Íntimo do casal, né? Nesses tempos de redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado. Porque se o celular for furtado, ou roubado? O que... Exatamente, que foi a lei Carolina Dieckmann, que ela foi vítima disso. Então, nós temos que ter todos esses cuidados em tempos modernos.
Então, uma lei educativa, acho que é fundamental a gente estar lembrando isso, né? A lei não objetiva mandar lotar presídio, mandar homem para cadeia. Agora, o camarada tem que se comportar melhor, né, promotora?
Claro. É,
cada um tem o seu espaço de direitos, né? E ele tem que perceber que tem uma fronteira, né? Na hora que ele ultrapassa e começa a agredir a liberdade da outra pessoa, né?
Isso. E quem não sabia...
Tá, tem mais uma pergunta aqui. É o Dias ainda? É o Dias.
É, tira as minhas dúvidas, porque aí eu vou passando para os outros também, que eu tenho muitos amigos salientes, então eu já vou fazendo a cabeça deles. Promotora, me diga uma coisa. Se aqui na minha rua passa uma mulher muito bonita, mulher bonitona, eu fico olhando para ela fixamente, é crime?
Desde que esse olhar não seja intimidativo, que ela não se sinta intimidada, né? O senhor pode olhar como se contempla uma obra da natureza, como contempla uma obra de arte que a gente fica extasiado.
A senhora falou que nesse final de semana teve 5 prisões em flagrante de homem saliente. Mas eu acredito que se as mulheres todas que sofrem esse tipo de assédio fossem da parte aí na delegacia, não tinha presídio que aguentasse, não era não?
Pois é, então é uma lei, seu Dias, eminentemente educativa. Aí eu lhe pergunto, o senhor já passou por alguma circunstância em que a mulher lhe cante, em que a mulher passe a mão no senhor, em que a mulher, o senhor já viu algum que a mulher, ela se masturbe lá no ônibus, na sua frente? O senhor já viu uma situação dessa? É porque é um crime de gênero, só atinge a mulher. Existia, você passa na frente de uma construção e o cidadão, fio-fio, gostosa, isso hoje é crime. Nós temos que repensar os nossos valores.
Muito bem pontuado, promotora. Agora, no período aqui das eleições, os ânimos pareceram assim meio exaltados, não sei se já acalmou um pouquinho, realmente não sei avaliar isso, né? O certo é que continuam circulando fake news, continua informação de baixo nível, né? A transitar, a circular. E nesse período, muitas mulheres foram agredidas e muitas mulheres foram assassinadas. Há alguma explicação para isso, promotora?
Na verdade, naquele período pré-eleitoral, a gente não pode ocorrer a prisão, só em flagrante delito. Então, mas a violência doméstica é um fator democrático. Ela acontece em todas as classes, em todos os momentos. Então, às vezes, o estopim que coincide com as datas. Mas elas sempre ocorrem. E tem umas que são subnotificadas, porque ela chega e diz que caiu da escada, bateu no muro. Então, no próprio rede hospitalar, eles já sabem que aquilo o serviço social detecta e nos informa, porque tem que ter a notificação e encaminhar as entidades que cuidam da defesa da mulher. E, na verdade, esses feminicídios ocorrem por conta do ciclo da violência. Ela é agredida e o agressor pede perdão e diz que não vai mais acontecer. Ela dá a primeira, a segunda, a terceira, a enésima chance. E numa dessas, o agressor tira sua vida. E também nós temos como pano de fundo, em muitos feminicídios, o uso de substância entorpecente, quer seja lícita e ilícita. Mas também tem aqueles homens o sentimento de posse, o ciúme. Dois motivos um homem mata a mulher.
Pois é, a senhora falou dessas substâncias, e vamos já retomar esses dois motivos, né? A senhora falou sobre as substâncias, mas a substância parece que potencializa aquilo que já existe, né? Aquela ideia, aquele sentimento violento, né?
Exatamente.
Quer dizer, não foi exatamente ela que gerou. Tava lá, guardado, né?
Ela é um gatilho. Ela dispara. Dois motivos um homem mata a mulher. Ciúme, não aceita a separação. Ciúme é doença. Tem mulher que acha que o homem precisa sentir ciúme para que ela saiba que ele gosta dela. E ciúme é um sinal de alerta. Ciúme não é tempero de amor. Ciúme não é prova de amor. Ciúme é um distúrbio mental. e que precisa de atendimento psicológico, psiquiátrico, de terapia. E o que nós temos hoje? Nós temos que fortalecer essa mulher para que ela denuncie, rompa esse ciclo e possa viver uma vida sem violência.
É isso, tem que denunciar, né? Agora, promotora, tem gente que reluta muito em denunciar, né? É a dependência econômica, é uma educação nociva, né? Porque, afinal de contas, eu mesmo tenho uma filha, a gente está ensinando ela o tempo todo a se defender, a entender o mundo. Claro que, às vezes, não é no vocabulário mesmo que a gente conversa, mas no vocabulário mais acessível. A informação é dosada também, porque ela é chocante, né? Mas a gente está ensinando que o mundo tem que tratar igual mulher e homem. Tem que garantir os direitos da mulher, que a mulher não é posse, ela está sendo ensinada que ela não é posse, que ninguém vai ser dono dela, que ela tem que estudar, que ela tem que ter uma carreira profissional e ela tem que ser independente. Mas por muito tempo se ensinou exatamente o contrário disso, né? E ainda se sente o reflexo, não é verdade?
Até hoje, é uma questão histórica. A mulher, antes, ela passava pela dominação do pai vinha para o marido e do marido vinha para o filho. Então, isso, até hoje, prevalece em algumas famílias. Eu tenho uma amiga formada em direito que se casou, está muito feliz no casamento, segundo ela, uhum. E ela é monitorada 24 horas dentro de casa com as câmeras, ele não deixa ela estudar.
Câmeras.
Ele não deixa ela trabalhar, trocou o celular dela. E tem homens que pedem, dia do final do ano, dia dos namorados, como presente, prova de amor, a senha das redes sociais, a senha do celular. Isso não é prova de amor, isso é controle. Então, essa minha amiga está muito feliz no casamento. Eu deixei meu telefone e disse que quando ela precisasse de mim, eu estaria para ajudar. Uma mais nova do que eu, uma mulher intelectualizada, formada em direito, conhece a lei, presume-se que conhece a lei, porque hoje é um fato recorrente. A Lei Maria da Penha é muito divulgada. E ela não percebe, a mulher às vezes não percebe que ela está sendo violentada. Não precisa bater, não precisa triscar o dedo. Mas é assim, mulher minha não usa esse batom, mulher minha não sai com essa roupa, mulher minha não usa esse sapato, mulher minha não faz capoeira, mulher minha não usa esse tipo de roupa, mulher minha não estuda, para que tu vai estudar? Na crise que nós estamos, que colocação que tu vai ter para ganhar um salário de R$1.000? Eu te pago para te ficar em casa. E a mulher sente isso aqui, ele a ama. Aí, ele isola da família e dos amigos, que ela não precisa de ninguém, que ela não precisa ter amigos, que ela não precisa estudar, que ela não precisa trabalhar, que ele é o provedor da casa. E tem mulheres que ainda aceitam esse tipo de dominação. Quando, na verdade, hoje, o homem quer alguém para dividir. E tem homens e tem mulheres que sustentam o lar, ainda vivem, né, sob essa dominação. Teve uma mulher que eu atendi, casada há 20 anos, não sabia onde o marido trabalhava.
Nossa.
Como eu trabalhei? Médico. Ele médico e ela enfermeira. E aí, quando casaram, ele pediu para ela deixar o emprego. E ela, muito feliz, né, deixou o emprego.
Com esse amor todo, né?
Com esse
amor. Ele estava preocupado com ela, né?
Com esse amor, então eles se separaram agora. E ela disse, e agora eu me reintroduzi no mercado de trabalho. E aí ela não sabia onde ele trabalhava. Como eu, nós temos um sistema de inteligência no Ministério Público, e eu recorri a esse sistema de inteligência, nós descobrimos onde ele trabalhava, tinha dois empregos. E aí entramos com um pedido de pensão, e aí ela soube onde ele trabalhava. Então o Ministério Público também é informação.
Uhum.
Ela não sabia, sabia que ele trabalhava no PSF, mas não sabia sequer os municípios. E assim, a gente tem mulheres, eu atendi há umas 2 semanas uma que foi estuprada por 16 anos, 5 filhos, E ela chegou aos prantos, trazida por uma amiga que, de reuniões da comunidade, ela veio saber o que era a Lei Maria da Penha, muito antenada. E aí, quase promotora, chegou lá, ela já saiu com um sorriso. E nós entramos, ela saiu de casa, com a roupa do corpo, para não ser assassinada. Ela era estuprada e ele mantinha sempre uma faca ou uma tesoura perto dele. Apanhava. E aí nós entramos com a medida protetiva para que ela possa reverter a guarda, porque ele registrou um abandono de lá e ela estava salvando a vida dela. E eu tenho
certinho, malandro, hein?
Exato. Eu tenho certeza, e os filhos, nenhum quer ficar com ele. A não ser os dois pequenininhos que ainda não tem noção. Uhum. Mas ela diz que ele não ficará impedido, mas ela está pleiteando a guarda das crianças. Então, quando ela saiu da promotoria, o sorriso que ela deu, e disse, doutora, a senhora voltou a fazer que eu veja que eu tenho esperança. Eu digo, eu lhe dou a certeza de que nós vamos reverter isso.
Realidade triste, mas pode ser mudada, né? Agora são 9:37. Para quem está sintonizando na Rádio Jovem Pan News, São Luís, 1340 kHz, este é o Estação Ministério Público e a gente está com a promotora Selma Martins, que é titular da Defesa da Mulher. Aqui em São Luís, atende na Casa da Mulher Brasileira. Tem 10 mil processos, está aumentando, né?
5 mil.
5 mil, né?
As duas varas juntas é que tem 10.
Tá certo. As duas promotorias de defesa da mulher têm 10 mil processos. E vai aumentar, né, promotora?
Vai, daqui a um ano nós estamos só com medida protetiva 10 mil, tenho certeza disso.
Agora, promotora, a gente conversava ainda há pouco ali fora, e aqueles velhos casos clássicos, né, que a gente observa. Ah, o que foi isso aí no teu olho? Ah, eu caí e bati com a cara na ponta da mesa. Já tem caso até de gente que cai em cima da faca, né?
Certo.
Qual o nosso papel? Qual o papel dos cidadãos, das cidadãs, que percebem que existe uma situação de violência em curso, mas que, ao mesmo tempo, também tem ciência de que a vítima não tem desejo de denunciar? Como é que se resolve isso? Qual o nosso papel? A gente que está fora da tal... da famosa briga entre marido e mulher, que antigamente não se metia a colher, né?
Exato, agora a gente mete a colher. Mas teve uma senhora do nosso programa, MBTV, que perguntou como é que ela ia meter a colher. Porque na geração dela, era dito que não se metia a colher. E eu disse para ela, lógico que a gente não vai apartar a briga, que a gente não tem essa estrutura e essa força física. Então é... meter a colher é denunciar, é ligar para a polícia, é ligar para o 190, é ir na delegacia. Se a pessoa conhecer, se a gente conhecer a pessoa, conversar, aconselhar para que ela denuncie, para que ela não seja a próxima vítima de feminicídio. Existem mulheres que têm dificuldade de romper esse ciclo da violência. O que nós fazemos, o Ministério Público, a gente pede para o nosso serviço social ir até a casa dessa mulher, convencê-la, fazer ela ver que ela está num ciclo de violência e que ela precisa romper, ela precisa denunciar. Para quê? Para que ela não seja a próxima vítima. Uhum. É isso que nós evitamos.
É a vida em jogo, né?
É a vida em jogo. Em São Luís do Maranhão, nós estamos há 6 meses sem nenhum feminicídio. Esse é o resultado do trabalho da Casa da Mulher Brasileira, que ainda há pouco você me perguntou. Lá tem a Delegacia da Mulher. A porta de entrada é a delegacia, elas registram a ocorrência, porque lá é feito a medida protetiva eletrônica e o inquérito, que vai para a primeira vara. Aí tem a defensoria, que também acolhe essa mulher. Aí tem o Ministério Público, tem o Judiciário, que as decisões saem em 48 horas. E essa mulher, ela é intimada pelo WhatsApp, caso ela queira ser assim intimada. Nós temos contato com as vítimas para quê? Para que, eventualmente, qualquer descumprimento, elas comuniquem e a gente pede a prisão. E temos também de importar e fundamental importância a Patrulha Maria da Penha, que ela acompanha as vítimas e, inclusive, abortou uma tentativa de feminicídio. O cidadão tinha sido intimado da medida protetiva e ele já estava com... um garrafão de gasolina. Ele estava com uma mochila cheia de roupa, fuga preparada.
Uhum.
E aí, a mulher estava com a mãe no carro. Então, iam ser duas vítimas. E a patrulha, ela acionou a patrulha. As duas viaturas se deslocaram, perderam a princípio, encontraram de novo e ele foi preso em flagrante delito por descumprimento de medida protetiva, que também hoje é crime. Ele é preso por descumprimento, ainda responde um inquérito, uma ação penal, pelo descumprimento. São dois em um. Descumprimento de medida protetiva e ele passa a respeitar. Teve um caso na cidade operária que ela recebeu a medida protetiva, é vizinho dela, sogro de não sei quem, parente dela. Então, tem uma relação aí de parentesco. E ele recebeu a medida protetiva. No mesmo dia, foi lá para a casa dela. A patrulha estava na porta, bateu uma foto. Ele foi preso em flagrante delito. Saiu da audiência de custódia com tornozeleira eletrônica e com todas as medidas. Nunca mais é vizinho dela. Então, a patrulha fica só esperando, porque tem uns casos que a gente sabe que vão descumprir.
Uhum.
Porque eles duvidam da aplicabilidade da lei e eles sentem na pele. E outra coisa que eu tenho que ressaltar, que as audiências de custódias que estão sendo feitas, todas estão saindo de lá com tornozeleira eletrônica, o que nos dá o poder de saber onde esse cidadão anda. Rompeu a tornozeleira, é preso. Se ele não carregar, ele é alertado sob pena de prisão. E é no mínimo, máximo de, no mínimo, 100 dias. Essa é a regra. Então, eles ficam com a tornozeleira. Diz que onde a polícia encontra o fulano? Eles, não, eu ando agora com a medida protetiva para dizer que é violência contra a mulher. Outro dia, outro caso. O cidadão, pequenininho, não tinha condição de bater na mulher. O outro segurou para ele bater. Os dois com medida protetiva e tornozeleira eletrônica. Aprendem. É educativo. Eles ficam presos até a audiência de custódia. Tem a audiência de custódia. Mas um dia de prisão é fundamental, com é educativo.
Certeza.
A gente tira esse risco que paira sobre a mulher. Salva a vida.
É assim que tem que ser, então. Andar na linha, né? Promotora, uma coisa que eu estava pensando... Tem muita gente que está feliz aí com essa ideia da revisão do Estatuto do Desarmamento. Isso quer dizer que o acesso às armas vai ser franqueado ao maior número de pessoas. E o que se diz aí é que a arma é para guardar em casa, né? Não é para sair com ela na rua. Mas a gente sabe que essas pessoas, esses comportamentos que a gente mencionou ainda há pouco, principalmente ciúmes, comportamento doentio. Então imagina um homem ciumento, sóbrio, é uma coisa. Esse homem usou uma substância, já é outro homem. Esse homem que tem uma arma, é um outro comportamento. E esse homem que usou uma substância e tem uma arma?
Eu tenho a certeza que nós não teremos retrocesso. E que essa proposta de revogar o Estatuto de Desarmamento vai ser repensado. Porque, inclusive, os policiais militares, quando são agressores, a gente retira a arma. Por quê? Porque eles têm acesso à arma. E quando não tem arma, eles têm a faca.
Uhum.
Você pode até armar todo mundo. Mas, assim, em violência doméstica, a gente retira essas armas. E é salutar. Não acredito nessa revogação do Estatuto. Eu acho que isso é uma ideia que ainda vai ser repensada, vai ser discutida. Talvez tenha sido no rompante de uma campanha, mas que todas as ideias serão repensadas. O que você falou anteriormente em andar na linha para os homens é exatamente quantos casais se separam e não tem incidência da Lei Maria da Penha. Porque são pessoas que se respeitam. Não existe nenhum artigo da lei que diz que fulano é obrigado a viver com fulano. Não tem nenhuma lei que diz que a mulher pode agredir o homem. Não existe. O que tem que prevalecer é o bom senso, é o respeito.
Respeito, exato.
Acabou o sentimento, separa. Cada um vai para o seu lado. Tem direitos a partilhar? Partilham. Nós temos, salvo engano, 8 varas de família. E abarrotadas de casais que se separam e que não têm violência.
Pois é, pensar antes de se juntar com uma pessoa, né? Saber das consequências da união, assim também como das consequências de uma eventual separação, né?
Exatamente. Hoje, nós não podemos dizer que nós não temos informação. Nós temos excesso de informação. Ninguém pode dizer que desconhece a lei. Nós temos programas, rádio, TV, as redes sociais, nos munindo de todas as informações.
Promotor, agora, eu queria também que a gente falasse sobre um tema que tem sido, por vezes, distorcido, que é o feminismo. O feminismo, afinal de contas, é um movimento muito forte e que garantiu, a luta das feministas garantiu muitos direitos às mulheres. Mas por que hoje em dia também tem tanta gente que maltrata o feminismo ou que distorce o que significa o feminismo?
É porque não conhece. A nossa luta é histórica. Nada para a mulher é fácil. Você quer ver a Lei Maria da Penha? Foi uma lei que foi sancionada e, no entanto, alguns juízes se recusavam a dar cumprimento porque diziam que não era constitucional. E aí foi preciso um pedido no Supremo para reconhecer a constitucionalidade da lei. Então, tudo para a mulher é difícil. O voto feminino foi depois de muitas lutas. Hoje nós temos candidatas, nós temos vencedoras que foram eleitas, mas isso num percentual muito pequeno. O que se quer é igualdade de direito. É isso é o que o movimento prega. E se você olhar no serviço público, já foi igualado. Mas no serviço privado, as mulheres ganham 30% a menos. Isso é fato, é irrealidade. E as mulheres desempenhando o mesmo serviço, as mesmas funções. Isso é feminismo.
E com resultados, né?
E com resultados. Então você vê que é muito difícil para a mulher. A mulher, ela trabalha de manhã e de tarde e estuda à noite. Ela precisa ter um companheiro que entenda a necessidade da mulher se realizar profissionalmente. E às vezes a gente não tem esse companheiro. Tem o quê? Tem alguém que não ajuda, tem alguém que não colabora, que não contribui. Porque hoje, com a crise, o homem quer uma mulher que colabore, que divida as despesas, que contribua. Mas isso tem um custo. Isso tem um investimento e a mulher precisa estudar, precisa se qualificar, principalmente no mercado de trabalho hoje tão restrito e tão disputado. Existe uma pesquisa que as mulheres que fazem mestrado, doutorado, se separam. Por quê? Porque seus companheiros não aguentam essa luta da mulher para galgar um espaço nessa sociedade. E tudo para a mulher é bem mais difícil. E nós precisamos mudar essa realidade. E a gente tem que mudar em casa. Você quer ver? Na divisão das tarefas. A mulher trabalha o dia inteiro, quando ela chega à noite, ela vai cuidar das tarefas de casa. E o homem faz o quê? Assistir televisão.
Toma cerveja, vê futebol.
É, porque ele está cansado. E a mulher, ela não cansa. É na educação dos filhos, o que a gente faz? A gente, quando tem uma filha, a gente leva ela para a cozinha. E o menino não, então eu estou ensinando que ela vai estudar, mas que ela vai servir o irmão, ela vai servir o pai. Quando, na verdade, a gente tem que levar os dois. Se eu der uma boneca para o meu filho, vão dizer que eu estou querendo dizer que ele é o quê? Que ele é gay? Não, eu estou ensinando que ele vai ser um bom pai, que ele vai ser um pai que divide as tarefas. Porque, assim, o que é que o homem não pode fazer? Ele não pode gerar a criança. A nossa medicina já avançou, mas nós não temos ainda essa benécia para o homem, diria assim. Mas ele pode dar banho, ele pode levar para a escola,
arrumar o cabelo,
fazer a tarefa, ir no supermercado, ir na feira. Isso tudo o homem pode fazer. A gente tem que tirar isso da cabeça. O homem não consegue. Ele aprende como todas nós aprendemos. Aquela história da música que o homem não chora, o homem chora. Claro que o homem chora, ele tem sentimentos. Não tem um cantor que diz aí, um tal de um Pablo da Rocha, que diz que o homem não chora? Chora, ele chora bastante. E a gente precisa deixar esse homem exprimir o seu sentimento, porque ele é um ser humano. Tem sentimento, tem dores, tem tristezas, tem angústias. E ele geralmente divide isso com sua esposa, que é sua psicóloga, que é seu ombro. Então a mulher quer também um companheiro para dividir as tarefas, as atribuições do dia a dia. Isso é feminismo. E a gente pega e desfaz tudo isso com preconceitos, o que na verdade tem que ser desmistificado todos os dias, todas as horas. Você quer ver? As ofertas de emprego pedem mulheres sem filhos. Mulheres sem filhos. O que é isso? Preconceito, mas não tem nenhum que um emprego para um homem seja homens sem filhos. Por quê? Só a mulher é vítima disso. Se você olhar, as cientistas anteriormente, as obras publicadas eram só no sobrenome ou com pseudônimos de homem, porque a mulher não podia produzir obras científicas. Quantos homens não se arvoraram de descobertas das mulheres? Basta a gente ir na história, a história nos revela tudo. E agora a mulher está tentando galgar uma igualdade a duras penas.
Então vou aproveitar para lembrar o telefone da ouvidoria do Ministério Público, 0800-098-1600, 0800-098-1600, a ligação é gratuita. E tem também o WhatsApp, 98224-6897, 98224-6897. Esse WhatsApp é só para mensagem, não é para voz. E ainda o e-mail, ouvidoria@mpma.mp.br, repetindo, ouvidoria@mpma.mp.br. Agora são 9 horas e mais 53 minutos. Eu vou convidar a promotora Selma Martins a fazer as considerações finais e já mais uma vez reforçar o convite para a caminhada de terça-feira, dia 13. Promotora, por favor, fique à vontade para as considerações e para o convite.
Eu queria reforçar o telefone da Casa da Mulher Brasileira, exatamente das promotorias, 3232-3860 e 3232-4604.
Repita, por favor, os dois.
3232-3860 e 3232-4604. Esse é o telefone da promotoria na Casa da Mulher Brasileira. Você liga, tira sua dúvida, se quiser ir lá conhecer as instalações, fazer uma denúncia anônima, isso tudo nós registramos. E convidar para a nossa caminhada anual que a gente faz no dia 13 de novembro, terça-feira, às 8 horas, com concentração lá na Praça João Lisboa, com destino ao Projeto Reviver. E vai ser uma caminhada excelente, com palavras de ordem. As escolas aprendendo a respeitar a mulher, a combater a violência contra a mulher e toda a sociedade. De mãos dadas, unidas, nós podemos mudar o destino do nosso país. Porque a ONU nos diz que nós só vamos ter igualdade de gênero em 2490. A gente precisa contrariar essa pesquisa e trazer isso para hoje, agora.
2490,
ontem, porque nós já estamos atrasados.
Então, promotora Selma Martins, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Estação Ministério Público. O programa chegou ao final. Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News São Luís em 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653 e 3219-1737. O e-mail é ascom, mpma.mp.br. Um ótimo fim de semana para você e até breve.
ZYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís.
Obama critica Donald Trump. Você, Vitória Bell.
A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, faz duras críticas ao Donald Trump.